Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
De volta com Vida Livre, hoje com o quadro Vida Animal, quadro da doutora Mayara Hilsen. E nós temos aqui como convidada a doutora Sandra de Almeida, do Abraços Paliativos. Estamos falando sobre isso, sobre cuidar de quem cuida, né? Falando dos veterinários, dos profissionais que cuidam, mas também dos tutores que cuidam, né? Nesse processo todo de adoecimento e de partida dos nossos pets, dos nossos animaizinhos. E eu estava conversando aqui no intervalo, eu queria saber como é que é o processo, o que, que é mais importante, digamos assim, ou como é que é esse processo? É você preparar para a partida antes, ou você fazer o processo depois? Partiu, agora vamos trabalhar essa perda.
O principal seria preparar antes, uhum, né? Conversar com essa família antes, estar com ela antes, né? Nos cuidados paliativos, eu faço muito isso, né? Uhum. Eu acompanho animais muito debilitados, né? Tem o caso da Kate, que eu gosto muito de falar, que era uma quita com osteosarcoma, né? Que amputou, tentou de tudo, mas o uhum, câncer voltou, né? Então, a família foi acolhida por um mês por mim, né? Sim. Então, eu ia semanalmente na casa da Kate, conversava com eles, a gente sentava no chão, a Kate estava bem, né? E até foi um momento que a doutora me perguntou: o que eu posso fazer com a Kate? Eu falei: você pode fazer tudo, uhum, você pode passear com ela, ela está bem, né? Ela não está ainda com os sinais respiratórios, você pode passear. Ela queria fazer fotos com a Kate na praia, eu falei: você vá, uhum, se despeça dos lugares que a Kate gosta, se prepare, né? E faça tudo com a Kate.
Sim.
Não, não há o que você não possa fazer nesse momento. Ela está bem, ela está se alimentando. Então a gente foi preparando essa despedida, uhum, né? Chegou o momento de partida. Ela foi muito lindo. Ele sentou no chão, a gente sempre sentava no chão ao redor da Kate. Ele tocou violão para ela.
Que lindo.
Né? Eles cantaram uma música para ela. Uhum. Ela foi serena. Claro que teve a dor.
Sim.
Claro que teve o choro. Mas todos estavam conscientes daquele processo, né?
Como é importante se preparar.
Que ia isso chegar. Então, fui explicando o que poderia mudar, né? Os sintomas respiratórios, o que a gente tinha que ver como sinais, uhum, de perda de qualidade de vida e bem-estar, né? Porque eu tenho muito foco nisso, né? Como é que tá e como é que está, como é que estava e como é que tá agora, né? Eu sempre penso, um animal que não se alimenta, um animal que não anda, que não bebe água, né? Que não tem forças nem para levantar,
uhum,
né? Isso é qualidade de vida, né? Então, eu acho o trabalho trabalhar antes essas questões.
Isso é muito legal a gente falar, porque as pessoas começa a ser um pouco de egoísmo, né?
Sim.
Você quer manter o animalzinho ali com você, mas você tá vendo que ele tá em sofrimento, né? Que a vida não é mais assim. Mas é difícil você chegar nesse momento de decidir, por exemplo, pela, né, tão difícil eutanásia.
Uhum.
Como é que é esse processo para os médicos e para trabalhar com o tutor?
Para a gente é bem dolorido também, uhum, né? Fazer uma eutanásia, a gente, não é o sonho de consumo de nenhum veterinário, né? Aliás, a gente não tem o preparo para isso na faculdade, né?
Também.
A gente tem o preparo para o ato em si, né? A medicar, a fazer o processo. Mas não lidar com o sofrimento que é de fazer uma eutanásia.
Uhum.
Porque mexe com a nossa perda também. Com a perda dos nossos também.
Sim.
Então, traz muita coisa, né, envolvida. E a gente não tem esse preparo psicológico para isso. Isso é adquirido. Isso é trabalhado, é numa psicoterapia, né? É ter um lugar, é ter um lugar seguro para você falar dessas questões, uhum, né? Então, a gente precisa estar preparado emocionalmente para isso, né? A emoção vai aparecer para a gente também.
Sim.
Não tem como não, né? Você vê um animal partir, mas você sabe que você fez, e isso que eu falo, a medicina veterinária tem que ser mais autêntica e verdadeira em consultório. A gente não pode omitir nada para essa família. A gente tem que estar dizendo tudo. A gente ofertou tudo, a gente é honesto, assim, a honestidade é essencial durante todo um processo terapêutico com essa família. Se você deixar tudo muito claro, não esconder nada, na hora que for certo para falar de alguma coisa, eles vão te compreender, eles vão te entender, né? E eu sempre falo, a decisão final não é nossa como médico veterinário, né? A decisão é da família.
Ah, mas a gente sempre quer passar para o outro, né? Ah, doutora, a senhora
se
que
fosse
sabe.
O seu, né?
Aí foi exatamente isso que eu perguntei. Se fosse o seu, o que, que você faria?
A gente ouve muito.
Uhum.
Eu, por opção e por não ter trabalhado, por não ter conseguido lidar, eu só fiz duas na minha vida inteira. Tenho 10 anos de formada. E as duas foram durante a residência. Eu era recém-formada, fiz. Me pesou muito emocionalmente. Muito, assim, por semanas. E tendo que tocar os atendimentos, tendo que você estar lá 12 horas por dia, no mínimo, né? Essa entrada, só hora de entrada, de saída não tem, né?
Exatamente.
E vai tocando, e aquilo vai se somando, né? Novos atendimentos, novas perdas, e eu já fiz uma eutanásia, até que eu sempre recorri a colegas que trabalhavam melhor com isso, porque eu não conseguia fazer, e por opção eu não fiz mais.
E um respeito a você mesmo, né?
Exatamente. Poderia ser trabalhado? Acredito que sim, né? Assim como o meu trauma que eu comentei lá do sangue, que eu desmaiei no primeiro dia do centro cirúrgico, poderia ser trabalhado também, mas é algo que eu não julgo quem faz. Eu acho que ainda bem que existem pessoas que fazem e com discernimento, com consciência, tutores que optam com discernimento e consciência também. Admiro quem consiga fazer e tudo. Já tive pacientes que fizeram, e já tive os meus que foram naturalmente também. E sempre há essa... Eu acho que é natural a gente se questionar, será que nesse que foi natural eu fui longe demais, tentei de tudo, ou nesse que eu encurtei, entre aspas, porque a gente também não deixou de tentar, a gente tentou até certo ponto, só que dali pra frente eu sabia o que era conhecido. Insuficiência renal. Né? E a idade e a naturalidade. Uma horinha vai chegar. Então, eu também quis poupar do sofrimento. Então, nesse tipo de pensamento, às vezes a gente se apega a uma resposta um pouco mais acalentadora. Sim. Eu encurtei o sofrimento dele. Até já conheci por outro que foi naturalmente. Né? Então, a gente tenta não se cobrar tanto, nem por um lado, nem pelo outro. Sim. Mas não existe certo e errado, não existe um momento ideal, uma fórmula, assim, uma regra. Cada caso é um caso.
Sim.
Essa comparação que a Sandra falou, eu acho que é fundamental a gente ter esse norte de como que ele era, como que ele está agora. E a pessoa mesmo perceber isso também, né? De como que o animal está atualmente vivendo, ou dependente ou não. Então, é uma complexidade enorme,
sim,
essas questões.
E vocês têm percebido alguma mudança? Você está falando de 10 anos de formada, a doutora Sandra também trabalha há bastante tempo. Pergunto isso porque a gente até comentou numa entrevista do rapaz que viajava com o cachorro dele. O Shurastei. Eu, para falar a verdade, sei o nome do cachorro, não sei o nome do rapaz.
É a mesma coisa, eu também não sei.
Gente.
Acho que todo mundo sabe o nome do cachorro.
Então. As bicheiras aqui, né? Então, quando colocaram a notícia ali, eu fui olhar os comentários e todo mundo, assim, 99% falou: puxa, que bom que estão juntos. Puxa, estão fazendo companhia um pro outro. Que bom que, sabe? Eu fiquei pensando, eu falei, as pessoas mudaram, né? As pessoas mudaram, elas estão entendendo esse companheirismo, elas estão entendendo o que aconteceu e eu não sei, eu fiquei feliz, né? Com os comentários, obviamente, não com o que aconteceu, mas eu falei, olha, eu tô vendo pessoas diferentes, um olhar diferente.
Olhares diferentes, exatamente.
Isso. Vocês percebem isso também?
Sim. Não sei você, mas eu com certeza percebo.
Na parte da reabilitação e da acupuntura, o público que busca, ele está buscando algo a mais, ele está se interessando por uma qualidade de vida, quer buscar. Então, automaticamente, é selecionado, né, um público mais selecionado em relação a cuidado, a carinho, a preocupação, a realmente se interessar e querer dar o melhor. Então, e os cuidados paliativos também. Só vai buscar quem quer, né, dar o melhor.
Exatamente.
Até o último instante. Né? Então, é muito bom, assim, a gente perceber que está tendo esse espaço. Esses Sim. animais merecem tanto quanto nós. Quem dera todo mundo, né? Sim. Todas as pessoas também Sim. tivessem acesso. Mas o ser vivo em si, né? E essa, a gente tem que trabalhar com o paciente e com o tutor. Sim. E aí que entra essa integração. Junto com a psicologia, com a veterinária de cuidados paliativos e assim vai. Eu acho que a melhor forma da gente abordar isso mesmo é fazendo essa integração.
Sim. Uhum. Sem ser solitário, né? É isso
é.
Que eu falo.
É. Gente, eu acho assim, eu olho e falo, meu Deus, o ser humano evoluiu. Não sei, tem gente que fala que não, pra mim evoluiu.
Eu também acho que evoluiu.
Eu acho que sim também.
É.
Apesar das loucuras que estão ocorrendo, mas...
É que tem uns lá que não evoluíram muito.
Não, não. Mas em relação aos animais, sim, os apegos, a entender que o animal também traz bem-estar pra gente, qualidade sim. de vida pra gente também.
É.
Né?
A gente então, tem. Quando o povo fala, ah, você trata esse bicho como filho. Sim, mas é que ele é. Não é que eu tô tratando como, é que ele é. Você não tá entendendo.
Você que não entendeu. Melhor essa frase.
Exato. E a gente ainda ouve algumas coisas, né? Eu tô de mudança, por exemplo, e daí tem alguns lugares que não aceitam pets. Já fiquei com... Eu falei, nem quero morar aí também, né?
Sim, você não aceita.
Não quero. Mas eu ouvi gente dizendo assim, mas por que você não doa seu gato, então, né? Dá pra alguém. Gente, como que essa possibilidade passa pela sua cabeça?
Uhum.
Né? Ainda tem uma outra pessoa que ainda pensa dessa forma, ah, é só um animal, você dá pra outra pessoa leva e tal. Mas no âmbito geral, pelo menos com as pessoas que eu convivo, essa preocupação, esse carinho, esse amor pelos animais tem só crescido.
É crescente, com certeza.
Uhum.
A gente observa isso em consultório, nas conversas, é crescente mesmo, né?
Não é raro, assim, vários relatos de alguns tutores. Ah, eu nunca quis ter, nunca tive. Mas agora que eu tenho, dorme comigo. Faz tudo comigo.
Exatamente.
Viaja comigo.
Sim.
Então, assim, mudou a percepção completa daquela pessoa, né? E eles vão conquistando. Às vezes, outra pessoa na casa pegou. Ah, mas meu pai não gostava. E daí vai conquistando, daqui a pouco tá lá no sofá assistindo TV com o pai junto.
Sim.
Então, eles vão conquistando. Uhum. Quem tem experiência, quem se permite ter experiência, o convívio, começa a entender esse amor. Daí para de julgar dessa forma, né?
Sim.
Normalmente são pessoas que não se permitiram se conectar Sim. dessa forma, que não viveram
isso. Que não aprenderam,
isso.
às vezes,
isso.
né? Culturalmente. Lá, quando eram crianças, não tiveram animais, né?
Uhum.
E vão ter contato só na fase adulta. Uhum. E é um aprendizado,
uhum.
né? E entender... Quando ele entende que aquele serzinho é amor incondicional,
uhum.
né?
Exatamente.
Gente, a gente foi Não faz tanto tempo. A gente foi de cachorro para ficar amarrado no fundo do quintal.
Comendo polenta.
Polenta com pé de frango.
Exatamente. Que ração. O resto de comida. O que sobrou, a gente joga lá no quintal. Na chuva, no sol, naquela
Exatamente.
Casinha. A gente foi disso que era normal.
Uhum.
Era assim que os cachorros eram.
Uhum.
Para... Não, gente. Ração de boa qualidade aqui dentro, vacina, uhum. veterinário.
Uhum.
Não faz tanto tempo isso, né, gente? Se para pensar.
Pouco tempo,
não.
sim.
É.
E quando eu era adolescente, os cachorros ficavam no quintal.
Uhum.
Né? Eu me lembro bem. Comiam polenta, com
comiam
certeza.
Polenta.
Uhum. Que detonou no organismo deles, mas comiam, sobreviviam,
isso, quer
né?
dizer, da onde que tiraram que polenta era bom para cachorro? quem foi que inventou essa ideia?
Porque eu acho que era barato, né?
Uhum. Eu me lembro também, quando era criança,
arroz,
que
né?
minha avó tinha que fazer panelada, que meu avô tinha uns cachorros lindos. Dos perdigueiros,
uhum.
coisa linda. Mas era polenta, eu sempre fiquei pensando, eu falei, da onde que decidiram que polenta é comida de cachorro?
Pois é, uma boa pergunta.
Né?
Mas ainda é como se a gente estivesse numa fase evolutiva. Existem esses quadros em várias
Sim.
regiões ou em várias casas ainda, e isso às vezes tem a ver com o grau de informação, o grau
uhum.
de tudo das
Sim.
regiões, né? Interessante isso, talvez até uma correlação, né? E pessoas que vão totalmente para o outro extremo, que também, aí tem um extremo exagerado que para o animal deixa de ser saudável
Sim,
também.
Isso.
É a humanização,
né? Humanização demais.
Isso é legal de falar também, porque há um limite,
porque
gente.
Porque a gente quer saúde, bem-estar,
Sim.
isso, né? E essa humanização demais, às vezes, pode trazer...
causa doenças, né? De pele, principalmente,
uhum.
dão banho quase todo dia,
uhum.
cadê a proteção
uhum.
natural da pele?
Uhum.
Não quero cheiro de cachorro, mas como? Você tem um cachorro.
Ele
tem
cheiro. Talvez ele olhe e fale, não gosto do seu cheiro também, humana, mas
com
enfim, tenho que encarar, né?
Muita gente vê, como é que eu faço para ele parar de soltar pelo?
Uhum.
Mas que... Como assim?
Ele troca pelo.
Uhum. Você também... Que o seu cabelo também cai. Gente, e tem mesmo coisas que são nocivas ao animal, né?
Sim,
essa coisa
sim.
de muito banho, de colocar roupa
Perfumes.
O tempo todo.
Uhum. Agressivo.
Perfume.
ao olfato do cachorro, a gente sabe, né? É. Você tira aquele cheiro natural dele, leva pro pet, eu sempre peço para não passar nos meus. Mas é muito agressivo ao animal, o perfume, o cheiro do perfume.
Né? Começa a desrespeitar o animal, a personalidade dele, porque ele é um animal. Eu vi gente que foi passear, leva o cachorro para passear no carrinho. Gente, mas o cachorro quer andar.
Ele
né?
quer correr, quer brincar.
Ele vai no carrinho, não pode pôr o pezinho no chão que vai sujar.
É, exatamente. E tem os carrinhos para os que não andam. É só para eles passearem. Aí tudo bem, né? É, mas o carrinho para evitar passeio no chão, para não sujar, daí já começa a ser uma coisa antinatural,
sim,
né?
Sim,
é,
ele vai sujar o pezinho dele, gente.
É. Né? E é isso que ele quer, correr na grama. Adoro aqueles vídeos que a pessoa diz que acabei de dar banho, olha lá, ó, rolando na terra. É isso.
Isso é felicidade para eles.
Com certeza.
É alegria.
Exato. Né? E você consegue trabalhar isso também?
Consigo, mas aí vai daquele de escutar mesmo, né? Que eu repito sempre, escutar. E entender qual que é o vínculo daquele animal ali naquele momento. E entrar muito devagarinho na conscientização. A gente não pode agredir aquela família.
Senão simplesmente vai embora e acabou, né?
Sim, muitas vezes alguns animais comem várias coisas, né? E às vezes é uma doença que ele tem. Não é para comer várias coisas, né?
Sim.
Então, aí você começa a conversar e você entende que pro tutor, a comida é amor. Né?
Sim.
Se você não der aquilo, você está sendo mal, você não está demonstrando amor. Então, fazer com que esse tutor entenda que não é só através da comida que você pode ter um ato de amor para o seu filho de quatro patas, né?
Sim.
Há outras formas de você... É, mostrar amor. Mas é que a pessoa aprendeu também que a forma que a mãe dela fazia para ela quando ela era pequena era alimentar. Então tá ali, é cultural.
E tá no inconsciente, tá no subconsciente.
Como é que a gente muda isso? Muito devagar, com muita cautela. Porque se você invadir essa coisa que é uma coisa que tá formada lá no inconsciente da pessoa que comida é amor, ela vai embora. O cachorro vai sofrer, o gato vai sofrer, e você não conseguiu trabalhar essas questões. Então, se alie, né? Traga essa família para ser um aliado seu. Eu sempre falo que o tratamento vai bem se você tiver essa família com você.
Sim.
Se essa família não estiver com você, não vai. Não vai. Você pode ter a medicina mais moderna da face da Terra. Se não tiver alguém que vá fazer isso com você... Você pode dar toda a medicação, mas eu não gostei de você, porque você não me olhou na cara quando você me atendeu. Eu não vou dar aquele remédio pro meu cachorro.
Confiança, né?
É olhar no olho, é estar junto. Né? Isso demanda tempo, mas...
É. E a gente não tem uma instrução realmente disso, né?
Não.
Um preparo para isso. Isso a gente vai desenvolvendo aos poucos.
Sim.
E muitas vezes a gente tem que tentar detectar o perfil em poucos minutos iniciais, porque também muitas pessoas são objetivas, são outro lado. Então, a gente tem que se adaptar para atender daquela forma, naquela expectativa da pessoa também. Então, eu também vou ser um pouco mais objetiva. Tem muitas coisas interessantes, né, de programação neurolinguística, assim, entrar na forma com que a pessoa está se portando, falando, para criar conexões mesmo.
Se espelhar
mesmo,
nela,
se espelhar.
Né?
Ah, isso é interessante.
Então, tem muita coisa assim que enriqueceria o currículo na medicina veterinária junto, né? E cada vez mais alguns congressos, alguns eventos trazem essas abordagens. Sim. Inclusive o curso que a Sandra estava comentando, que ela está indo para São Paulo e tudo para dar curso. E ainda bem que esse olhar está crescendo, porque a gente tem que ter esse preparo.
Sim, com certeza.
Faz toda a diferença.
Eu fiquei muito feliz quando recebi esse convite da Anclivepa, né? Porque é uma instituição muito idônea em São Paulo, uma das melhores, né? E eles estão preocupados com isso, né? Eu fico muito feliz quando recebo esses convites, porque as pessoas estão se preocupando.
Sim, a gente já fala, olha, viu? Evoluímos. Qual que é o curso e qual que é a palestra?
É, relação homem-animal. É um curso de especialização em São Paulo, né? Então, eu vou dar uma parte desse curso, né? Eu vou falar sobre o luto, sobre o óbito, como lidar com essa família multiespécie, né? Então, eu vou trabalhar essa questão. Amanhã eu tô indo dar aula na PUC, também fiquei muito, muito emocionada com isso, né? Porque eu vou para minha casa lá. falar pro pro pessoal que está no primeiro ano, uhum. né? Sobre os cuidados paliativos, sobre a família multiespécie. Então, uhum. aos poucos, quando a gente é chamado para esse tipo de coisa, para falar de coisas diferentes, isso enriquece.
Dá aquele calorzinho no coração, né?
Tá funcionando, gente, alguma
tá dando certo,
é. Né?
É outra visão. Esses uhum. formados de agora, no primeiro ano tendo contato com isso, Sim. eles vão estar com outro preparo, vão Sim. ser outros profissionais.
Exatamente. Eu adoro esta frase, família multiespécie. Eu adoro. Adoro, eu acho sensacional isso. É isso, gente. É um de cada ser, mas já somos toda família. Estamos aqui. É uma delícia. Às vezes a família tem animal, tem humano, daí tem um papagaio, tem um cachorro, tem um gato, tem um. Todo mundo é uma família. Acho lindo isso. Adoro. Bom, e a gente, o que que, acho que tem muita gente que tá ouvindo a gente agora e que identificou muitas pessoas, né? Do tipo, meu, aquela minha amiga, que leva o cachorro pra fazer a unha. Não que você não precise cortar a unha do seu cachorro ou do seu gato, precisa. Mas não é pra levar, pra fazer, pra passar, né?
Esmalte,
pelo amor de Deus, essas coisas assim. Passa talquinho no cachorro toda noite. Daqui a pouco o bichinho tá com problema pulmonar, não sabe da onde, né? Mas essas pessoas que você identificou agora, como é que faz para chegar no seu consultório? Só marcar consulta ou é indicado, doutora, por veterinárias?
Tem muitos veterinários que indicam, né? Uhum. Eu tenho no Instagram também, abraço, né? Então, as pessoas chegam muito pelo Instagram, né? Porque vê as palestras, vê os conceitos, né? Isso as pessoas falam bastante. Então, gostei disso, gostei do família multiespécie, uhum. né? E se vê naquela situação. Uhum. Porque eu mesma sou uma família multiespécie, né? Sou eu, meu marido e 4 cães. Sim. Então, eu sempre falo, eu falo daquilo que eu sou, né? Daí isso me dá propriedade para entender também, né? Então, a gente é uma família multiespécie. E eu, como eu gostaria, aí vem a empatia. Como eu gostaria de ser atendida, né, com os meus filhos, é como que eu gostaria que um veterinário atendesse eles.
Sim.
Né? Então, eu falo, as pessoas chegam pelo Instagram, chegam pelas palestras, hospitais chamam, uhum. né, a doutora Mayara já, eu tenho assim com ela, quando ela precisa, ela encaminha. Né? Então, acho importante, às vezes, UTIs de hospitais em Curitiba, que tem alguns pacientes legal. Que estão muito debilitados e que precisam conversar uhum. com... Que eu converse com as famílias, me chamam também. Né? E eu acho importante ter essa área da psicologia muito atuante dentro
Sem
do hospital.
Sem dúvida.
Não só para a família, mas para os profissionais lá dentro também.
Todo mundo envolvido, né?
Todos.
O tutor,
desde quem limpa... O hospital, que fica mexido também com certas situações, até o médico veterinário. Ninguém. Todos sofrem dentro do hospital.
Uhum. Ah, eu ia ser mais a doutora Mayara. Eu vou fazer isso aqui. Se o cachorrinho morrer, vai falar com a Sandra.
Isso, a gente faz fisioterapia hidro, põe ele pra nadar.
Ai, que delícia, né?
Uhum, qualidade de vida, isso. Exercício, emagrece, deixa uhum. fitness.
Maravilha, né? qual que é o problema?
Se precisar de algo mais, assim, ou que a gente vê que a pessoa já tem um apego grande, ou que já tá antecipando, muitas vezes as pessoas antecipam e deixam escapar na fala.
Sim.
Eu não me vejo sem ele, uhum. não sei o que vai ser da minha vida sem ele. Essas coisas assim a gente tem que captar. Porque
é aí
que aí entra, olha, tem uma profissional que trabalha Sim. toda essa a fase. Quanto antes, melhor, né? É. Me preparo melhor e tudo. Porque isso, às vezes, eu falo também, ai, não consigo viver. Meu Deus, eu já tive vários, né? Mas é que a gente se apega, a gente fala assim, Sim. mas tem casos que a gente percebe que é um pouco mais mesmo, que a pessoa pode entrar em depressão, Sim, que ela pode ter uma questão mais séria.
É grave, aquilo que você falou, às vezes é a única companhia de uma pessoa idosa ou sozinha.
E como é que eu vou me fechar isso, né?
Fechar o olho e
não fazer né, ser o solitário. Não, eu só vou fazer o meu trabalho aqui, não vou indicar para um psicólogo, para um paliativo.
Uhum. De novo, né? Como é importante ter um psicólogo, não, um médico veterinário que ouça.
Atento.
Uhum. Que atento uhum. ao tutor, não uhum. só ao animal. Se Sim. fechar ali só no animal, uhum. Uhum. muita coisa do animal, inclusive, vem do tutor,
Sim,
né?
Sim, com certeza. Às vezes algumas doenças uhum. são desencadeadas ali uhum. pela situação mesmo, né?
E eles adoecem muitas vezes por questões, descargas emocionais nossas.
Sim,
também,
com certeza.
Por várias questões, uhum. né? Eles sentem energeticamente falando, tem muita relação de o tutor ter uma doença, o animalzinho ter a mesma
Sim.
doença.
Uhum.
É bem interessante, né?
Uhum.
Com certeza. Precisamos muito falar sobre isso. É. Esse é um assunto para o nosso Vida Animal aqui.
É.
Porque fala-se muito disso mesmo,
Sim.
né?
Uhum. Com
certeza. Às vezes a pessoa, o meu irmão falava muito isso. Todas as vezes que ele teve uma doença, o gatinho dele também ficou doente.
Uhum.
Nossa,
uhum.
para de ficar doente. Então, por causa uhum. do gato. Você não sei, mas ele...
Ele?
É. Acontece bastante, né? Mesmo.
Tem uma área da a microfisioterapia, ela trabalha esses impactos também, né? Uhum. Emocionais, assim, e como que... É, deve, o corpo deve ser reprogramado e retrabalhado aquilo.
Uhum.
Então é bem interessante também, é mais abstrato, é uma
uhum.
outra, não tem, apesar do nome ter fisioterapia, não são métodos físicos nesse sentido.
Uhum.
De cada aparelho, por exemplo, da fisio, tem um mecanismo de ação, né? Na microfisioterapia são palpações e conversa, diálogo e um realinhamento para aquilo se solucionar.
Que maravilhoso!
Muito,
adorei, vamos falar sobre isso.
E tem profissionais que atuam nessa parte mesmo, tem uhum. um curso específico mesmo, né? São uhum. dois franceses que desenvolveram a técnica e tudo, e é o único curso que é dado, né? E digamos assim, reconhecido.
Uhum.
Uhum. Então é interessante, numa dessas a gente pode alinhar para conversar sobre
vamos
também.
Vamos colocar, né? esse assunto em pauta, porque eu acho sensacional. Bom, gente, é que já acabou o programa. Não é possível, né? Tem que ter 2 horas esse programa, gente. Não dá, nem eu comendo intervalo dá tempo da gente conversar tudo o que queria. Sem chance. Ainda bem que a doutora Maiara está aqui, né, todo mês. A doutora Sandra já veio a segunda vez, virá mais vezes, né?
Agradeço.
Sempre tem assunto.
Sempre que
tem,
possível, com certeza.
Muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Parabéns lá pelo curso, pelo trabalho, pelo seu trabalho maravilhoso.
Obrigada.
Vou passar o seu Insta pra Adri.
Pode passar, sim.
Vou passar pra Adri, pro Luke, se bem que ela chorava e dizia, é, né, Márcia, ele tem que ir, né? Chega de sofrer, né, Márcia? Então ela já tava internalizando isso, fico muito feliz. É. Mas é sempre bom a gente ter um apoio,
sim,
né?
Com certeza.
Pra falar. Doutora Maiara.
Muito obrigada, Márcia, mais uma
muito
vez.
Obrigada.
Eu que agradeço. Foi Sabe, mais um bate-papo muito gostoso.
Também. O grêmio é seu, o esquadro é seu. Eu é que estou aqui só para aprender e agradeço muito.
É
mesmo.
Uma troca. É, aprendizado
certeza.
É.
Todos aprendemos.
Eu
né?
seguro, quando a Sandra vem, eu seguro para não me emocionar aqui. Eu já disfarço, já fico. Né,
eu
porque
também.
Ela lembra da história, eu lembro dos meus e assim.
É,
vai.
Mexe
não,
com
é, não, não queremos falar, mas, não queremos falar, mas precisamos falar.
Exatamente.
Né? Muito obrigada, menina. Foi um prazer mais uma vez.
Obrigada.
Gente, muito obrigada pela sua companhia, viu? Foi lindo, né? Agora você faz o seguinte, compartilha esse link para as pessoas que você sabe que tem animaizinhos que perderam ou que estão nesse processo, né? Que os animaizinhos estão mais idosinhos. Compartilhe com as pessoas. Isso é bem bacana. Daí todo mundo fica bem, né? Então, um beijo. Muito obrigada. Uma semana linda para vocês.
Você ouviu Vida Livre com Márcia Sickel.